10 horas 35 minutos. Bom dia, hoje é quarta-feira, 16 de agosto de 2023 e está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Justiça Federal aceita denúncia contra paranaense suspeito de matar esposa e filha no Japão. O crime aconteceu em agosto do ano passado em Sakai, na província de Osaka. As duas vítimas foram mortas a facadas. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, a Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Anderson Robson Barbosa, suspeito de matar a esposa e a filha no Japão em agosto de 2022. A prisão preventiva do acusado foi mantida. Anderson ficou quase um ano foragido e foi preso pela Polícia Federal em São Paulo no dia 14 de julho e, em seguida, encaminhado ao Complexo Médico Penal em Pinhais em razão de pedido de cooperação jurídica internacional enviado pelo Japão. Anderson é acusado de matar a esposa, Aramaki Manami, de 29 anos, e a filha Lily, de 3 anos, dentro de casa, em Sakai, na província de Osaka, no Japão. De acordo com a perícia, as duas foram mortas a facadas e uma faca com sangue foi encontrada perto dos corpos. Segundo a imprensa japonesa, alguns dias antes da morte da esposa e da filha, Anderson pediu uma dispensa de 2 semanas do trabalho. De acordo com o Ministério Público Federal, Anderson cometeu o crime porque não queria terminar o relacionamento com a esposa, porque com a separação perderia o visto de permanência no país. Aramaki teria manifestado esse desejo por causa do comportamento abusivo e violento do acusado. Anderson Barbosa, que tem família em Cambé, aqui no norte do estado, deve responder por duplo homicídio qualificado por motivo fútil com emprego de meio cruel, que dificultou e impossibilitou a defesa das vítimas, e por ter assassinado a própria filha, menor de 14 anos. O advogado de defesa, Gessé Conrado, informou por meio de nota que as testemunhas de defesa serão chamadas ao processo e revelarão fatos importantes para demonstrar porque a acusação é injusta e excessiva. E ele ressalta que esses testemunhos técnicos que precisam ser esclarecidos. Lucian.
Muito obrigado, Juliana, pelas suas informações. O motorista daquele ônibus da PAI que foi atingido por um trem em Jandaia do Sul foi indiciado por homicídio culposo e por lesão corporal. 5 pessoas morreram no acidente. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Lucian. Bom dia. O acidente envolvendo o ônibus da PAI e um trem em Jandaia do Sul aconteceu em março deste ano, deixou 5 pessoas mortas. A Polícia Civil concluiu o inquérito e entregou o documento ao Ministério Público. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, o motorista foi indiciado por homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor. Ainda de acordo com a assessoria, no momento não serão concedidas entrevistas. O motorista deve responder o processo em liberdade. Ele não chegou a ser preso, foi liberado após o depoimento, logo depois do acidente. O ônibus da APAE foi atingido na lateral por um trem quando cruzava a linha férrea que corta a cidade de Jandaia do Sul. 2 alunas da APAE, adolescentes e primas, morreram no local. Outras 3 pessoas morreram no hospital dias depois. Uma criança de 8 anos... uma aluna da PAI de 56 anos e uma funcionária da entidade de 55 anos. O Ministério Público decidirá agora se oferece denúncia à Justiça. A CBN entrou em contato com a assessoria de comunicação do Ministério Público e aguarda um retorno. Após o acidente, a polícia verificou que o motorista estava com a carteira de habilitação vencida havia pouco mais de um mês. O ônibus da PAI, que pertence à Prefeitura, também estava irregular e não poderia estar rodando. Para a polícia, o motorista do ônibus disse que não viu e nem ouviu o trem se aproximando. A concessionária da ferrovia informou que o maquinista acionou o alarme sonoro. A CBN não conseguiu contato com a defesa do motorista. A Prefeitura de Jandaia do Sul informou que o motorista está afastado desde o acidente e que a sindicância interna que apura as responsabilidades dele está sendo concluída. O motorista é concursado, mas estava em estágio probatório. Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. O julgamento do agente penal Jorge Guaranho, responsável pela morte do guarda municipal Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, está marcado para dezembro. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciana. A data foi definida pelo juiz Hugo Michelini Júnior, responsável pelo caso. O sorteio para a definição dos jurados ocorre às 14h do dia 20 de novembro, de maneira virtual. Arruda foi morto no dia 9 de julho do ano passado. Lembrando, Luciano Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos com familiares e amigos quando foi baleado pelo policial. A festa tinha como temática o Partido dos Trabalhadores e o então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. A CBN fez contato com os advogados das duas partes. Eles preferiram não conceder entrevista, mas divulgaram nota. Em nota, a defesa de Guaranho considerou importante que o julgamento pelo Tribunal do Júri ocorra logo para que o policial, abre aspas, possa provar a sua inocência e reparar a injusta prisão, fecha aspas. Por outro lado, os advogados que representam a família de Arruda afirmaram que buscam integral reparação do mal acusado, abre aspas, que casos como este não mais se repitam. A família aguarda uma atuação serena, técnica e equilibrada do Ministério Público, de comportamento irrepreensível, fecha aspas. Lembrando, Lucian, que Guaranho segue preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, aí na região metropolitana de Curitiba. Portanto, o julgamento ficou para o dia 7 de dezembro. Lucian.
Obrigado, Roberto, pelas suas informações. A polícia investiga um caso de abuso sexual em um hospital aqui de Curitiba. Após ser encaminhado para a delegacia, o suspeito foi ouvido e liberado. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A paciente acionou a Polícia Militar na noite desta terça-feira, enquanto ainda estava no pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Segundo a mulher, um enfermeiro abusou sexualmente dela após um procedimento médico. De acordo com a Polícia Militar, paciente, enfermeiro e testemunhas foram todos encaminhados para a Delegacia da Mulher. Segundo a Polícia Civil, o enfermeiro foi encaminhado pela PM à Central de Flagrantes. O delegado ouviu o relato de testemunhas, em seguida o suspeito também prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito policial para apurar o caso e também disse que já solicitou as imagens internas do hospital para auxiliar nas investigações. Conforme a Polícia Civil, neste momento não serão concedidas entrevistas sobre o caso. O relato da paciente aos policiais foi que ela tinha sido anestesiada e no momento em que estava saindo da anestesia e recuperando a sensibilidade, foi forçada por um enfermeiro a tocar nas partes íntimas dele. Segundo o relato da vítima, o enfermeiro saiu da sala em que ela estava no pronto-socorro, mas continuou nas dependências do hospital. A mulher também informou que o hospital foi comunicado sobre essa situação. Por meio de nota, o Nossa Senhora das Graças informou que acompanha as investigações e está à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos necessários. A assessoria de imprensa relatou que os fatos estão relacionados a um serviço terceirizado de exames localizado dentro das dependências do hospital. Luciano.
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. E um homem foi preso por agredir um cachorro com um chicote em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes deste caso de crueldade, né, de maus tratos contra os animais. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O caso foi registrado no fim da tarde de ontem, no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Ponta Grossa. Segundo a Guarda Civil Municipal, moradores da região afirmaram que o homem estaria agredindo o cachorro com um chicote, além de ameaçar uma pessoa com um pedaço de pau. Essa pessoa tentava, né, evitar as agressões contra o animal. Ao ser abordado, o homem confirmou à Guarda Municipal a agressão contra o cachorro. Na sequência, ele se trancou em casa. Pouco depois, a esposa permitiu o acesso da Guarda Municipal ao local e ele se trancou no banheiro, na sequência, resistindo à abordagem em primeiro momento e, em seguida, abriu a porta, permitindo, né, o trabalho da equipe da Guarda Municipal aqui de Ponta Grossa. Ele foi preso e encaminhado para a 13ª Subdivisão Policial aqui da cidade, aguardando agora os demais procedimentos. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.